Vamos conversar agora com o Babalorixá Walter de Xangô Agandu. Ele é coordenador de comunicação do Instituto da Tradição e Cultura Afro-Brasileira. Olá, Walter, bom dia.
Bom dia, Marilu.
Bom, Walter, a gente tem trazido aqui no jornal Brasil Atual, né, pessoas, lideranças religiosas, né, de diversas, enfim, diversas matizes, para a gente falar sobre o momento atual, né, de intolerância, né? Principalmente intolerância na área política, né, que o Brasil aí, né, vive uma polarização. E a gente quer saber de você como enfrentar essa questão, né, Walter? Porque tá realmente uma... A gente não pode falar, né, opinião política, de repente, aí numa padaria, o outro já retruca de forma violenta. Como é que você está vendo esse momento político atual, inicialmente?
Marilu, é assim, olha, o povo de matriz africana, né, ele sempre foi colocado que ele deveria ficar dentro dos terreiros, né? Ele não foi politizado. Hoje nós temos essa consciência, né, de que sim, devemos ser politizados para poder estarmos participando efetivamente da política e da construção dessas políticas públicas para o nosso povo, né? Então isso é um trabalho que a gente tem feito, né, para que todos possam ter esse voto consciente, porque senão a gente fica à mercê de algumas bancadas, né, como povo de matriz africana. Né? Então, são feitos projetos de lei, são feitas emendas, né, visando prejudicar o nosso povo, de caráter apenas de construção do ódio. E a gente não trabalha com isso. Né? Então, a gente está no momento de realmente ter o debate político, de ter a conscientização para poder mudar esse quadro do Brasil.
Exato. Né?
Hoje, os representantes da matriz africana, tanto no Congresso Nacional como nas câmaras municipais, é praticamente zero. Né? Então nós temos que reverter esse quadro, porque é só com uma bancada forte e representativa que nós vamos ter visibilidade para o nosso povo.
É verdade. E muitos, né, já sofreram violência. Eu queria que você relembrasse alguns casos recentes, né, de violência,
sim,
por exemplo.
Em todos os estados, né, do Brasil. Vários terreiros têm sido invadidos, têm destruído o nosso sagrado, né? Tem sido feito ataques, né? Enquanto nós fazemos os nossos cultos, entram grupos de pessoas e tentam atacar, alguns com revólver, outros com faca, né? Tem a intolerância dos vizinhos, tem o poder público, né, que muitas vezes eles fazem ações contra a gente. Por exemplo, tem uma cidade em Minas Gerais,
sim,
que ele hoje é assim, o prefeito ele fez uma lei, né, e onde ele só permite que seja feito toque, né, candomblé, umbanda, não importa, então de religião afro-brasileira, uma vez por semana. E só por 2 horas com a presença da polícia.
Nossa.
O Estado não é laico?
Opa!
O Estado é laico, como é que pode isso? Onde está a liberdade de culto, né?
Nossa, não, realmente, imagina, limitar. Você não vê isso na Igreja Católica. Então vai ter missa de tal hora a tal hora.
Exato.
Só aí,
fora
não é?
Agressão física, né? Então nós precisamos o quê? De respeito, né? Tudo deveria começar com respeito. E a gente não fala mais intolerância ou tolerância. Porque a gente não quer ser tolerado. A gente quer respeito, né?
Exato.
Então quando alguém chega na rua, só porque você está com seu fio de conta, né? Ela chega com a Bíblia e fala assim: sai, diabo. Como sai, diabo? É assim, o ataque é na rua, é agressão física, né? Então é todo tipo de falta de respeito.
Quer dizer,
tudo isso tem que ser combatido.
Exato. E essa questão nas escolas, né? Seria importante também,
não,
né?
Não, importantíssimo. E aí teve um avanço, né, na educação,
sim,
que é uma lei, né, que deveria ter nas escolas o ensino da religião afro,
isso,
da história da África, né, dos afrodescendentes.
Exato.
Né, porque é um país laico.
Mas não está sendo cumprido, é isso?
Não, com certeza. As escolas, depende da direção, né? Então, por exemplo, mesmo quando foi implantada essa lei, as escolas, elas recebiam o material para fazer as aulas, mas elas guardavam na biblioteca. Porque algumas direções, 99% das escolas, falavam que poderiam constrangir os outros alunos. Então, essa lei, como é que ela era aplicada? Se a escola fosse evangélica, não tinha. Não existia, não tem cumprimento, porque não tem um rigor, né, de fiscalização. Se a escola era católica, então eles falavam que eles tinham que ensinar só o catolicismo. Né? E a proposta do MEC não era essa. Era que tivesse todas as religiões, por ser laico.
Certo.
E aí, com a reforma da educação, eles o que fizeram? Eles tiraram toda a parte que seria referente a ensino de matriz africana.
Exato. Até a história tanto da cultura afro-brasileira, né, como também a indígena, né? Quer dizer, poucas escolas, né, dão exatamente um conteúdo, né, qualificado, né, tanto na questão dos negros quanto dos indígenas, infelizmente, né? Mas, Walter, eu gostaria que você falasse também a respeito da decisão, não é isso? Da decisão, no caso do julgamento do recurso de agravo, né? Enfim, tanto em relação à Rede Record, TV Mulher, conta pra gente a história, já foi no começo do mês, mas seria interessante você relembrar, vocês tiveram aí um espaço, vocês têm direito agora a um espaço na TV Record, né, como direito de resposta, mas parece que ainda vai continuar a briga jurídica, parece que a Record vai entrar ainda com recurso, conta pra gente. Opa, alô, Walter?
Oi.
Agora sim, diga lá.
Em dezembro de 2004, né, o INTECAB, junto com o Ministério Público e o Centro de Estudos e Relações do Trabalho e Desigualdades, entrou com uma ação pública, civil pública, né, com direito de resposta. Uma ação no Tribunal Federal. Né? Em 2004, então, a primeira instância, nós fomos ganhadores, né, o INTECAB. Teve uma decisão, então, de um juiz que chama Djalma Moreira Gomes, né, da 25ª Vara Federal Civil de São Paulo. Né, ele condenou, então, as emissoras, tanto a TV Record quanto a TV Mulher, a produzir, então, esses programas, que inicialmente eram 30 horas de gravação.
Sim.
E foi reduzido para 16. Então, seriam 8 programas de 2 horas cada.
Sim.
Né, um programa por semana, no horário da exibição dos programas que eles tinham, né, que era o programa Mistérios, né, que tinha, e aí é por que teve essa ação, né, porque nesses programas da TV Record, da TV Mulher, eles chamavam os pais e as mães de santo de pais e mães de encosto. Né? Então, o juiz, e assim determinou, que era de caráter pejorativo. Né? E, mediante a isso, pela legislação brasileira, isso deveria, sim, ser punido. Né? Teria que ter um tipo de punimento para ser garantido esse Estado laico, etc. Então, tem tanto o artigo 5º da Constituição, onde ele garante, né, o direito à vida, liberdade e igualdade, né? E aí, do inciso 5º, ele fala isso, o direito de resposta proporcional ao agravo, né? Com, inclusive, indenização material, moral e a imagem de quem produziu, né? Então, teve a primeira instância que nós ganhamos, e aí a Record, ela recorreu, lógico, né? Ela recorreu e foi postergando, né, postergando, e só agora, depois de quase 15 anos, né, que foi finalmente julgado esse recurso de agravo. Né. Esse recurso de agravo, nós tivemos, então, a favor do INTECAB, unanimidade nos votos dos desembargadores da 6ª turma do Tribunal Regional Federal de São Paulo.
Tá, INTECAB é o Instituto da Tradição e Cultura Afro-Brasileira, só para ouvir saber. Tá.
Exatamente. Impecável, é isso. E aí, um dos desembargadores, por exemplo, né, ele fala que pais e mães de santo, de encosto, têm um nítido caráter pejorativo e discriminatório. Isso no voto dele, uhum, né, que é o que foi publicado no acórdão do tribunal. Né. Isso foi fundamental, então, pelo respeito e pela preservação das manifestações culturais dos afrodescendentes. Então, isso tem um, tudo faz parte de um processo civilizatório nacional e merece tutela constitucional.
Perfeito.
O outro assim, desembargador, ele fala, não pode se menosprezar as religiões de matriz africana, as afro-brasileiras, né? Porque com isso, a ação desses programas, eles constrangem, né? Porque isso continua, né?
Sim.
Constrangem os adeptos, né? Com expressões ofensivas, né? E realmente, então, é um desrespeito à liberdade de crença. Então, esse recurso de agravo, nós saímos vencedores.
Ali na sexta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, né?
Exato, da Terceira Região de São Paulo, exatamente. Esse recurso, então, ele cabe um novo recurso, provavelmente eles vão entrar para o Supremo Tribunal, né? Já tem, então, a primeira sentença que é a nosso favor, já tem esse recurso que é a nosso favor, sempre embasado na legislação. Porque o que a gente quer é o nosso direito.
Sim.
Não quer mais nada que isso.
Perfeito,
né? Então, e o respeito. De novo, eu falo respeito e não tolerância. Né? Isso é importante porque tolerar é fácil. Né? Então, hoje, como é tipificado o crime de intolerância religiosa, ele está muito brando. Né? Então, a gente vê várias ações que, inclusive, quando os nossos pares vão fazer uma boletim de ocorrência na delegacia, algumas vezes eles nem querem fazer esse boletim de ocorrência. Até dificuldade nós temos nisso. Né? Então, o que a gente está em processo é para pedir que essa tipificação seja mudada para racismo religioso. Porque, senão, como intolerância, a pessoa converte em cestas básicas e continua praticando as mesmas coisas.
Perfeito.
Então, como o desembargador mesmo falou, tanto essa ação como a multa que a Record ela levará, caso não cumpra a sentença, né, de R$500 mil ao dia, ele deixou muito transparente isso, né, que tem que ser coibido essas ações.
Perfeito. Né? Tá certo. Então, se quer completar, pode completar.
Tá, sim. Então, mas aí tem todo um processo legal ainda, né? Esse processo legal, entre esses outros prováveis recursos, levem provavelmente um ano mais.
Você né? Já são 14 anos, mais um 15, aí vai, né?
Não, tudo bem, mas nós estamos avançando, isso é importante.
Perfeito.
Né?
Já é uma boa notícia.
Exato. Então, esgotando esses recursos que eles podem fazer, né, aí começa a produção. A produção e a execução,
a veiculação,
produção e a roteiro, enfim, os programas, são todos feitos por nós. A Record, ela é obrigada a ceder as instalações, os equipamentos e o pessoal técnico.
Perfeito.
E os programas têm que ser feitos na Record.
Muito bem, foi uma grande vitória, né?
Sim, para o povo de matriz africana, religiões afro, é importantíssimo. Porque o que eles sempre querem, voltando à política, né, principalmente a bancada evangélica, é invisibilizar a gente. Né? E nós trabalhamos isso. Então, visibilidade ao povo de terreiro, à mulher negra, né, empoderamento à mulher, né, e ao povo negro também. Né? Então, a gente trabalha muito com isso. O Intecab, ele existe há 30 anos em São Paulo. Né? Intecab São Paulo, ele completa hoje, esse ano, 30 anos.
Muito bem.
Né? Nós temos a nossa presidente, que é uma mulher negra, que é Ebome Conceição Reis, e todo o pessoal dos intecabianos. A gente participa de todas as lutas, né, que são relacionadas a isso. Né? Contra o racismo, contra a mulher... Né? Tudo isso faz parte do nosso métier, porque o lema do Intecab é união na diversidade.
Perfeito. Tá certo. E assim, com essa frase, a gente termina aqui a sua entrevista. A gente agradece muito. Um grande abraço para você.
Eu quero agradecer você, Marilu, e todo o pessoal da Rádio Brasil Atual por essa oportunidade.
Muito obrigado.
Essa oportunidade para nós, apesar de ser uma coisa repetido, mas a importância é essa oportunidade. É muito importante, né?
Tá certo.
Por isso, então vocês dão essa oportunidade para nós termos a visibilidade.
Muito bem.
E realmente podemos falar qual é o processo que está acontecendo.
Tá certo. Muito obrigada novamente. Um grande abraço, Walter.
Obrigado para vocês também.
Falamos aqui com o Babalorixá Walter de Xangô Aganjú, coordenador de comunicação do Instituto da Tradição e Cultura Afro-Brasileira.